Meus queridos, antes de tudo, agradeço-vos todo o imenso carinho que tenho recebido desde meados de maio, quando vos anunciei que me aproximava de um dos períodos mais importantes e que, para conseguir estar plenamente entregue a este momento, eu necessitava de mais foco que o habitual e, para isso, decidi fazer uma pausa na minha página de Instagram. Este podcast é também a continuação e a conclusão do último podcast que fiz, que lhe coloquei o nome de Ego Espiritual, Parte 1. No Ego Espiritual, Parte 1, fiz talvez uma das mais curtas e incisivas partilhas sobre a minha visão de viver a espiritualidade, e esse caminho é um caminho que está completamente alinhado a tudo o que estamos a viver enquanto mundo, enquanto sociedade, enquanto comunidade. Tal como eu fiz um podcast em 2020 a partilhar-vos que o nosso grande mestre Covid nos pedia a rendição, este ano é um ano que nos convida a desfazer e não a fazer, como estamos todos tão habituados. A desfazer um sistema de crenças que dirige e que controla a nossa mente. E não é de agora. Tem muitos milhares de anos e é um sistema de crenças que vê e perpetua o mundo de uma forma oposta ao que ele é na realidade. Este caminho onde o ego não entra tem muito pouco do que conhecemos de fazer neste mundo. E nós estamos todos muito habituados a pensar que, então, se eu quero fazer algo, eu vou diminuir as minhas distrações. E eu venho-vos hoje partilhar que, para diminuirmos essas nossas distrações, na profunda maior era de distração que a humanidade tem vivido, estamos constantemente distraídos do real foco, que é a vida, que é a nossa missão, que é o nosso crescimento pessoal. Nós temos que começar por desfazer e não por fazer. Nós só pensamos em foco quando queremos fazer, não é? E tal como vos partilho, a rendição foi e continua a ser o grande convite desta pandemia. É necessário alcançarmos aqui um vazio interno para acedermos a este lugar em profundidade. Na verdade, um vazio de muitas estratégias do nosso ego. Estamos todos tão apegados ao fazer, ao fazer, ao fazer, ao produzir, ao produzir, ao produzir, ao mostrar o nosso valor dia após dia, ano após ano, através dos nossos resultados, através dos nossos números. É assim, vida após vida. E isto só está a dificultar cada vez mais a grande alquimia que é desfazer. E o caminho que eu tento trilhar e vos tenho partilhado ao longo deste tempo é de facto este caminho de unidade, que é algo muito revolucionário e profundo. E que é um modo de desfazer como olhamos para o mundo, de desconstruir cada uma das estratégias do ego, que são muito poderosas, que são muito subtis, e mesmo que não as consigamos logo desconstruir, vamos conseguindo devagarinho não reforçá-las. Claro que é maravilhoso estar nesta era de liberdade de expressão, claro que é maravilhoso estar num momento em que todos nos podemos conectar através de um simples ato de ir ao nosso telemóvel. Eu tenho notado ultimamente que há cada vez mais distorções de muitos conceitos. Um dos conceitos que talvez me toque especialmente é a distorção da palavra alma. Chama-se facilmente de alma ao ego. Exatamente porque este ego tem muitas vantagens através de um disfarce dito espiritual. Todos, sem exceção, todos nós temos uma grande reestruturação para fazer juntamente com esta pandemia. Todos, não haverá ninguém imune a isto. Absolutamente ninguém. E essa humildade, essa compreensão dessa unidade, cada um, naturalmente, no seu processo evolutivo, vai ter o seu momento, a sua morte para o seu renascimento, é aceitar este convite profundo, é aceitar este convite que que temos que desfazer, que temos de sair deste padrão de fazer, 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 de sair desta medida do nosso valor. E claro que inicialmente nos pode parecer uma loucura percorrer este caminho inverso. Então eu toda a vida fiz e agora vou desfazer. Neste mundo que clama produtividade, que está sempre a mostrar imagens sobre os nossos resultados, então abrir mão deste fazer. No início de maio, eu escutei, renunciei ao mundo e aos caminhos do mundo. Claro que quando nós ouvimos isto, o que é que normalmente o nosso ego pode fazer? Ah, bem, agora tenho que ir para uma caverna ou fechar-me numa gruta isolada. Não, meus amores, nada disso. Renunciar ao mundo e aos caminhos do mundo é o maior convite ao desfazer mais autêntico. É uma das maiores mortes. Porque uma das maiores estratégias do nosso ego é fazer-nos parecer que precisamos disto, que precisamos daquilo para sermos felizes. E o convite do desfazer é: tu já tens tudo. Tu já tens tudo agora. Mas primeiro desisto dos meus apegos mundanos para ver a verdade. E claro que isso é ameaçador para o ego, mas aqui é que está a grande questão. Esta ideia de desapego como renúncia material também é uma ilusão, porque não se trata agora de começarmos todos a rejeitar a matéria no mundo. Estamos cá. Vamos viver sempre com a matéria no mundo enquanto formos vivos. Vamos sim rejeitar a voz que nos está constantemente a dizer que precisamos de várias coisas neste mundo. Quando eu ouvi aquela frase de renunciar ao mundo e aos caminhos do mundo, imediatamente o meu ego também pensou: vou ter uma perda, vou ter mais sacrifícios externos. Mas não é. É uma escolha interna. E se a fizermos antes de termos uma perda externa, este treino constante, se assumirmos que temos perante nós o mestre Covid e não uma grande desgraça, algo que nos vem ensinar verdadeiramente sobre rendição, algo que nos vem ensinar verdadeiramente sobre desfazer. E é por isso que assistimos a este colapso económico, porque já não dá para sustentar mais uma sociedade que só vive de produtividade, de aparência, de acumular, de fazer incessante. Então, claro, o Covid depois obriga os sistemas a fecharem, a pararmos de produzir. E se a pessoa não para antes, porque sente esse chamado de alma, não pelo seu ego espiritual, mas esse chamado de alma, se a pessoa não para dizer: eu vou desfazer, desfazer-me, desfazer o meu ego. Se eu não tenho coragem de renascer nesta mesma vida, então eu estou a adiar uma imensa oportunidade para desfazer. Então estou a possibilitar que esse desfazer só venha através de perdas, só venha através de dor. E vamos ainda mais fundo. O ego está sempre a fazer planos, está sempre a empreender estratégias. Se queremos viver guiados verdadeiramente pela alma e não por um ego espiritual, nós podemos incluir o fazer. Só que isso consiste, o nosso fazer, em executar planos que recebemos sem nos preocuparmos com nada, na medida em que tudo chega. Porque sem ego, tudo, tudo chega. Tudo é suficiente. Viver guiado pela alma não é sobre fazer acontecer, é sobre deixar acontecer. Sabem que neste último ano eu fui-me apercebendo, nos dias que estava mais ativa nas redes sociais, no Instagram, que a minha meditação em presença diminuía consideravelmente. Como vos partilhei, eu hoje não vejo o foco como algo imprescindível no caminho para o fazer, mas sim para o desfazer. Porque desfazer é incrivelmente mais desafiante do que fazer. E por isso vos partilhei a pausa que sentia para este foco e para um período muito importante não só para mim, mas para toda a humanidade. É muito engraçado porque quando anunciei esta pausa, por tempo indeterminado, pausa de redes sociais, eu tive uma amiga astróloga que vive em Nova Iorque, que me conta todo imediato e disse: "Ah, agora o Mercúrio fica retrógrado e esse Mercúrio está no signo do teu meio do céu daqui a 3 semanas e depois o Saturno entra retrógrado e entra no teu planeta regente e é por isso que vais recolher." E eu respondi: "Não, meu amor, não, eu nem sequer sei dos movimentos desses planetas." Porque apesar de eu usar a astrologia como ferramenta também nas minhas abordagens, eu não confiro, não dou assim grande relevância aos trânsitos astrológicos e, portanto, o que me guia acabam por ser somente as minhas aptidões extrasensoriais, então a voz da minha alma, o divino em mim, que acredito que assim seja, que muitos lhe podemos chamar de mediunidade, o que quisermos, não é? Mas isso é que é o guia para os passos que eu dou. E, na verdade, eu não vou recolher porque eu vou só terminar tudo o que tenho agendado, que ainda é bastante, e não vou é remarcar mais. E vou viver normalmente, possivelmente até com mais entrega, porque não tenho um compromisso de estar sempre a produzir conteúdo para as redes sociais, porque é expectável. Bem, eu rimo imenso com ela, porque esta ideia que se criou, que quando não estamos em alta performance nas redes, sempre a postar coisas, a fazer lives, não é? Esta ideia que então estamos envoltos numa manta de reclusão ou estamos em grande sofrimento. Meus amores, eu voltarei a usar o Instagram quando for o momento e na verdade, até relembrei que numa das fases mais desafiantes da minha vida, nem parei de usar o Instagram. E portanto, agora isto está muito mais relacionado com compreender aqui um ciclo, porque no fundo todos vivemos ciclos, não é? E um ciclo. Que no meu caso específico, de facto, a energia de caranguejo é uma energia extremamente importante porque é a minha energia dármica, enfim. Mas essa é a minha história pessoal. Também não é preciso agora fazer daqui um grande alarido da minha história pessoal. Então, sim, tenho bênção, a grande bênção de a conhecer. Mas foi muito engraçado porque a minha querida amiga já me dizia que eu era muito corajosa, porque sendo empreendedora e dependendo apenas disto, fechar uma página por tempo indeterminado e não ter medo, isso era de uma extrema coragem, que ela nunca conseguiria fechar as redes, mas que ela já estava muito cansada e que constantemente pensava que as redes eram apenas uma feira de vaidades, de egocentrismo e de hipocrisia. Ela, inclusive, escreveu-me essas palavras. Foi uma conversa muito, muito interessante que eu achei maravilhoso partilhar aqui, porque tem tudo a ver sobre o que é o ego espiritual. Foi uma conversa muito interessante sobre redes e a nossa dependência das redes hoje em dia. E no fundo partilhei-lhe que esta minha escolha não revelava, nem acho que revele minimamente a minha coragem. A única coisa que pode revelar é que eu não dependo emocionalmente dessa ferramenta, nada mais. A minha coragem não tem nada a ver com isso. E a minha visão do Instagram ou de qualquer outra rede social é que se trata de um instrumento neutro, tal como a maioria das coisas da vida. O que me afetava mais era efetivamente a distração que me gerava para conseguir ter meditações depois de qualidade e ter o foco também que necessitava para processos de desfazer. Mas o que é real é que uma das mais vincadas estratégias do ego na nossa mente é a necessidade de ter razão. E a segunda é a necessidade de aprovação. Portanto, o inimigo não é o Instagram, o inimigo está dentro da nossa mente e é a necessidade de aprovação, é a necessidade de termos razão. As redes sociais só potenciaram isso, só deram voz a isso. E então toda a gente dá conselhos, toda a gente faz isto, faz aquilo, toda a gente quer palminhas, toda a gente busca os likes, faz de tudo para ter likes. Mas o que realmente interessa e o que eu partilhei é que o Instagram só espelha o que está na nossa mente. E se nós não trabalharmos a nossa mente, também não será por eu desativar o meu Instagram que eu vou resolver o que quer que seja, porque a vida vai-me trazer outros formatos para que a minha aprendizagem aconteça. Isto é para mim e para qualquer ser humano. Não há diferença absolutamente nenhuma. E nestes tempos atuais que vivemos, uma pandemia, uma doença que apenas reflete o quão extenso é o nosso grau de separação, a separação ao nosso semelhante, a separação a toda a natureza, a separação ao divino. O Instagram aqui só traz luz e só nos mostra como isso está visível, como isso está, só amplia o que está na nossa mente. E assim sendo, até pode ser encarado como um instrumento muito abençoado para esta consciência e também para a partilha. Só há que perceber que o Instagram é somente uma exposição do Matrix, este mundo ilusório das formas e das aparências. Se percebermos que a verdadeira espiritualidade está para além de qualquer aparência, de qualquer forma, então conseguimos ser livres dentro do Instagram ou de qualquer outra caixinha, WhatsApp, tudo o que seja ferramentas tecnológicas. Portanto, caso contrário, se a mente usa qualquer ferramenta, Instagram, WhatsApp, o que quer que seja, Twitter, já nem eu acompanho, para reforçar ainda mais a separação, a divisão. E isso como é que acontece? Acontece logo quando nós julgamos as publicações dos outros. E às vezes quando comentamos ou escrevemos as nossas opiniões e que somos contra. Então sim, existe um desafio, porque qualquer rede social e ferramenta tecnológica passa a ser um instrumento que reforça a separação com o que nos rodeia, mesmo que seja atrás de um ecrã. E é uma escolha, escolher usar um instrumento para criar mais separação ou então usá-lo para criar mais consciência de quem é que somos. O problema nunca será a ferramenta. O problema é a forma como a mente se apega e gera dependência emocional às ferramentas. Então eu posso escolher ver e ao mesmo tempo transcender todas as aparências com uma imensa humildade de reconhecer que todos nós, que somos irmãos na mesma unidade, temos algo a acrescentar numa grande partilha que é a vida. Nós estamos todos muito familiarizados com a separação. Ah, este é o melhor, aquele é o pior, eu sigo este, eu sigo aquele. Eu, tu, bom, mau, melhor, pior. Separação, separação, separação. Este formato de pensamento é uma contínua manifestação da dualidade. Somente mais do mesmo. Ego, 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 ego. Por exemplo, a minha mensagem é uma mensagem muito diferente do mindset geral que se vive no Instagram. A minha posição será sempre apenas manter-me firme nesta mensagem que eu posso partilhar com outros irmãos que ressoem com esta mensagem. Então, desfazer é muito mais perceber que tudo o que eu tenho, tudo o que surge na minha vida, tudo o que acontece na minha vida já é suficiente, já é perfeito, já é completo para a minha evolução. Porque o ego diz sempre, ah não, eu quero mais isto e alcançar isto e quero ir mais além. Tenha certeza que se nós não formos felizes aqui onde vivemos, não vamos ser felizes nas Maldivas ou nas Bahamas. Nós podemos ter prazer lá, mas nós não vamos ser felizes. É o ego na nossa mente que cria esta confusão entre prazeres temporários, que é, no fundo, a única coisa que conhece, e por isso diz que a felicidade são momentos, não é? A felicidade são momentos. Mas a felicidade não são momentos. A felicidade é composta por verdadeira alegria permanente. Momentos são prazeres temporários. Então eu gostava só de trazer novamente a compreensão que nós temos que criar novos barómetros para o verdadeiro sucesso. O sucesso na evolução espiritual não se mede por qualquer sucesso mundano. O único sucesso que existe está na nossa mente e só é mensurável após a nossa morte. Ninguém, nenhuma pessoa é melhor ou pior, porque, na verdade, uma conta ter mais seguidores só significa que há mais pessoas que se identificam com uma determinada mensagem. E se uma mente se identifica com tagarelice, com polémicas, com fofocas, claro que vai seguir uma conta que tem essas características. E aqui não há qualquer tipo de julgamento, isto é discernimento simples. Tu segues uma conta porque a tua mente se identifica com aquelas crenças, com aqueles hábitos, com aquelas tendências, nada mais. Podes-te perguntar é porque é que tu te identificas com isso. E eu posso-te dizer que a tua mente julga que vai encontrar felicidade através disso. E é por isso que é tão importante sermos verdadeiros sobre a nossa intenção por detrás de cada ação, sermos verdadeiros connosco próprios, porque alcançar sucesso genuíno já não vai ser mais possível através da busca de aparências, de formas externas, porque o mestre Covid veio para nos dizer: é tudo impermanente. Sintam a impermanência. O verdadeiro sucesso é percebermos que nós mesmos só simplesmente somos alegria e felicidade. E isso depois, então, sim, claro, transborda para as coisas deste mundo, as formas deste mundo. Então, claro, é maravilhoso. É assim que usufruímos do que vai surgindo na nossa vida. Portanto, nesta era onde a quantidade de informação partilhada é tão grande, a escolha vai ser feita individualmente e pelo discernimento de cada um. E o convite que a vida me fez nesta fase foi desfazer e não fazer. E desfazer encontra-se naquela conhecida frase do Príncipezinho, que o essencial é invisível aos olhos. O ego vai dizer-me: faz algo importante e especial. Porque é assim que o ego mede o teu sucesso. E para a alma, aquilo que fazes não é nada importante. Eu sei que isto poderá ser um choque para muitos, mas para a alma o que é importante é a intenção por detrás do que fazes. Por isso não adianta muito para a nossa realização espiritual estar a realizar inúmeras boas ações, mas sim o que estamos a pensar quando as estamos a fazer. Este é o grande desfazer que vai gerar muita resistência em acolher. O que faço não é realmente importante espiritualmente. Se queres regressar à tua verdadeira casa, isso só depende do que está por detrás do que fazes. Não é aquilo que fazes fisicamente neste mundo. Por isso é que ninguém pode avaliar a verdadeira espiritualidade e evolução espiritual de outra pessoa. Para a alma não é importante que tu faças seja o que for, porque não precisas de provar o teu valor a ninguém, muito menos a Deus, se essa for a tua crença. O teu valor já foi estabelecido, o teu valor já está assegurado desde o princípio. Nunca é o que fazes na forma, mas sim a intenção e principalmente a alegria que colocas naquilo que fazes. E se nos mantivermos a fazer somente o que conhecemos, nunca arriscando, porque nos mantemos seguros no conhecido, nunca voamos rumo ao desconhecido. Claro, porque o nosso ego vê isso como um enorme risco, uma loucura. Então não percebemos que o medo que sentimos é só mais uma manifestação do ego, porque o ego apenas se interessa por um resultado final. E assim nos vamos esquecendo de viver, de sentir a vida. Uma vida com muitos sucessos é de facto muito boa e entusiasmante para o nosso ego, porque ele sente-se cada vez mais capaz, capaz de realizar as suas vontades. Mas esquecemos de ter a humildade de entender que são exatamente as pedras do caminho que podem efetivamente diminuir o nosso ego, de o purificar. O ego apenas tem medo do erro, porque quer manter uma imagem de uma identidade que não pode falhar. Mas, meus queridos, faz mesmo parte da vida tentarmos vários caminhos, tentarmos várias rotas, errarmos até percebermos o que queremos realmente. Todos estamos nesse caminho. E claro que se nunca tentamos, claro que nunca falhamos. Claro que podemos evitar o erro e o fracasso se não fizermos nada. Mas não existe nem erro nem fracasso. Tudo faz parte do nosso processo de aprendizagem. Por isso, descontrai, sorri. Se amarmos realmente o que fazemos, sentirmos alegria, é para continuarmos. Permite só que essa circunstância seja exatamente como ela é e vais ver a magia acontecer. Porque estarás a fazer o oposto do que a tua mente está habituada, que quer mudar as coisas, quer corrigi-las para alcançar melhores resultados. Essa é a forma do ego atuar no mundo. Vou fazer, fazer, fazer para cada vez ser melhor, alcançar cada vez mais. Ego, meus amores, é assim que ele opera. Ilude-nos com a ideia que este é o meu sonho, o meu grande sonho, e depois lutamos por um resultado final esplendoroso. Ilude-nos também com aquela ideia que se visualizarmos aquilo que queremos alcançar, Visualizamos que vamos ser ricos e que nos vamos tornar ricos. E é por isso que tantas pessoas que alcançam fama e fortuna depois se questionam: mas é só isto? Tanto trabalho, tanto esforço, e é isto? E sabem porque é que isso acontece? Acontece porque o ego estava no comando da nossa ação. As pessoas dizem muito: ah, Deus está no comando, não é? Mas não é Deus, é o nosso próprio ego que está cheio de desejos e de vontades próprias. Mas claro está que para o nosso ego admitir algo assim é extremamente complexo, porque se acreditarmos em Deus, nós vamos colocar a responsabilidade de ser Deus que decide tudo e assim podemos continuar a ser uma vítima. Percebem porque é que é tão pernicioso todo este caminho? O mestre Covid está aqui a tentar ensinar-nos a rendição e o desfazer. E podes começar de forma simples. Por exemplo, na tua parte profissional, antes de perderes o teu emprego, podes começar assim: eu tenho amor ao que faço, eu tenho amor ao que realizo, ou só tenho amor à ideia de ser um profissional reconhecido. Seria tão bonito os pais guiarem os seus filhos para outra forma de abordar o fazer neste mundo. Um filho até pode dizer que quer ser um médico sem fronteiras, um cientista, descobrir a cura do cancro. Mas se ele quer isso, porque tem o objetivo de ser o mais avançado, que será o melhor e é o que vai fazer realmente algo pelo mundo, pela humanidade. Se os pais tiverem fundações espirituais reais, que são baseados na alma e não no ego, não lhe vão logo responder: filho, que ato nobre, luta, meu filho, para alcançares este sucesso e uma profissão tão digna. Por mais chocante que te possa parecer, é o ego que grita: eu quero salvar o mundo, vou mudar o mundo, quero salvar o mundo. São frases do ego espiritual. O objetivo do ego, com crenças espirituais ou outro tipo de crenças, é sempre alcançar um triunfo, qualquer que seja a meta, ser sempre melhor que os outros. E se não conseguimos ser melhor nas alegrias e nas vitórias, então também podemos tentar ser melhor nas desgraças e então também podemos escolher a via da vítima e do dramatismo. A alma apenas nos diz assim: podes salvar o mundo onde ele existe, que é na tua própria mente. Talvez seja esta a notícia mais agridoce, é perceber que afinal foi ele que criou toda esta realidade. Deus é apenas um pano de fundo que iniciou e sustentou toda a nossa própria criação. E em vez de também levarmos todo este jogo de uma forma tão séria, vamos tentar divertir no que fazemos, envolver-nos no que fazemos. Porque esse é que é o único passo que realmente importa, no fazer, no serviço, no construir. Nunca haverá uma meta alcançada. Vamos estar sempre em jornada, sempre envolvidos naquilo que podemos fazer. Por isso é que agora podes começar a viver no desapego, que não é mais do que escolher viveres com menos esforço, com mais leveza, com mais suavidade. Mesmo que as condições externas sejam efetivamente duras. Mas coragem é isso. Isso é verdadeira coragem. É arriscares caso a vida te convide a mudar de caminho e não teres qualquer preparação ou premeditação para esta mudança. E toda esta partilha foi apenas para vos deixar um convite. Um convite que começa por desfazermos primeiramente, para que o nosso fazer depois surja assim, mas surja envolvido em puro amor, em magia. E nunca, nunca nos esquecermos que esta é a mais preciosa e aventureira história que vamos levar connosco. Nunca te esqueças. Um chi coração muito feliz para vocês, cheio de fé, rendição e desfazer. E até breve.